Senhor presidente e nobres colegas, quero refletir um pouco, senhor presidente, um tema que hoje de manhã teve início na Comissão de Assuntos Sociais e estendeu-se até umas 14 horas e que nos sensibilizou bastante, a nós e aos que lá compareceram. E dentre os colegas que lá estavam, eu cito aqui a presença do senador Mooca também, que participou até o seu final, numa comissão, numa subcomissão que trata sobre os portadores de deficiência no Brasil, liderada ali pelo nosso senador Lindenberg Farias. E eu quero trazer alguns comentários que rapidamente anotei para deixar aqui em plenário. É um assunto que, na verdade, além de que estão presentes em vários setores, eu quero destacar aqui representantes de ONGs, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, além das confederações nacionais da indústria, do comércio e dos transportes. Eu ainda não tinha até então visto uma comissão tão concorrida e a representação do Brasil inteiro. Deputados com portadores de deficiência que estavam lá, como a Rosinha, com a cadeirante, e outros deputados, outros representantes, e da sociedade organizada também, da forma como podiam lá chegaram para representar diversos setores e debater essa questão, que no Brasil hoje nós temos um universo de 24 milhões de portadores de uma deficiência ou outra nessas pessoas. Eu não imaginava o tamanho, senador Diniz, é uma loucura. O percentual de empregados formais é extremamente baixo. E o tema foi de como é que vamos criar mecanismos de inclusão no mercado de trabalho. São tantas pessoas, milhares de pessoas, como é que vão produzir, como é que vão chegar, como é que vão colaborar, de que ali querem prestar alguma coisa. E a legislação, as formas, de que maneira pôr em prática isso. Tá? Aí tem muitos deles que recebem uma aposentadoria, mas aí, enquanto o mercado de trabalho, ele não tem medo de ir lá, porque ele tem que cortar aquela pequena aposentadoria. Aí, se ele pudesse, aí vamos ter um debate na semana que vem com o ministro Garibaldi da Previdência, com os setores da Previdência, para ver se é possível encontrar uma maneira de ele continuar ganhando aquele pouquinho e exercer a função. Aquela função, às vezes, é transitória, ele possa lá adiante voltar. Se ele não conseguir mais ou não se adapta, não tem jeito, volta até a sua garantia mínima. Então, mas são N questões que eu passo até a declinar alguns casos que nós anotamos aqui. Segundo o levantamento que consta da relação anual de informações sociais produzida pelo Ministério do Trabalho, do total de 41 milhões de vínculos ativos, até o dia 31 de dezembro de 2009, são dados que a gente levantou, 41 milhões de vínculos ativos até dezembro de 2009, 288 mil foram declarados como pessoas com deficiência, representando apenas 0,7% de vínculos empregatícios. As origens deste quadro são variadas e complexas, e exigem múltiplas soluções e atitudes. Temos, antes de tudo, ainda arraigado como uma erva daninha o preconceito com o portador de deficiência e a ideia absurda de que este é, e me perdoem a expressão forte, inaproveitável. Isso está no seio, de um certo modo, da sociedade. Ora, senhores, nada mais absurdo que isso. A acessibilidade, apesar de toda a legislação vigente, ainda é um drama diário na vida dos portadores. E vou mais. Se para um cidadão que anda é difícil transitar em nossas calçadas, em nossas vias públicas, imagine para um cadeirante ou ainda um portador de deficiência visual. E não basta que reformemos calçadas e instalemos rampas. Enquanto não houver transporte de qualidade adaptado para o portador de deficiência, não há como se pensar em inclusão. Outra deficiência, outro problema, eu diria, com o perdão do trocadilho, está na capacitação. O Brasil ainda precisa investir muito na formação de base profissional do portador de deficiência. Sabemos da existência de belas iniciativas, tanto no setor público como privado, mas precisamos avançar. Hoje até entendemos que confederações que representam as indústrias e o comércio até disseram que gostariam de aproveitar mais gente que o Senai prepara, mas tinha que muitos deles não têm a base, tem que ter uma certa instrução básica para aí, então, chamar para o trabalho, para poder preencher as ditas quotas. Até isso nós ouvimos de vários setores. Há, por fim, a própria inserção no mercado. Além de inclusão social, aprovada em 2004, obriga as empresas com mais de 100 funcionários a ocupar de 2% a 5% o total de postos com portadores de deficiência. Esses percentuais ainda estão longe de ser alcançados. Além dos motivos já expostos, a fiscalização do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego é insuficiente. Os dados que nos foram apresentados hoje mostram que quando há fiscalização eficiente, quando são feitos termos de ajuste de conduta, estes são cumpridos, a situação melhora. Tenho convicção que uma empresa que contrata deficientes não se arrepende, não pela suposta ação de responsabilidade social realizada, mas sim pela competência e comprometimento do próprio trabalhador. Temos que encontrar, então, mecanismos de aprimoramento desta fiscalização, com ações conjuntas. Podemos pensar ainda na emissão de uma certidão negativa que comprove o cumprimento da lei das cotas, sem a qual não seria possível participar de licitações e contratos com o serviço público. Quer dizer, essa é uma questão que até levantamos nessa manhã. Claro que tem que haver os ajustes, tem que haver as possibilidades. Nós encontrando os caminhos de que a pessoa está preparada, ela possa ter acesso ao emprego, quem é deficiente, tem possibilidade disso. Havendo os entendimentos, que a CNT entendeu hoje que não pode, que a legislação impede, mas então corrigirmos a legislação, que também de transportes e nos seus escritórios, a Biblioteca do Senado hoje, através da diretora Vieira, apresentou que levantou-se a história do Senado, da Biblioteca do Senado, e ali está se aproveitando muitas pessoas com deficiência para atender esse setor. Isso é possível. Até levantamos que no setor de transporte no Brasil, que sabe até para manter a sua história, a sua caminhada, a sua revolução, os seus caminhos, quem sabe ali seria um setor que era possível aproveitar e ter uma regra, um momento de criatividade para que deficientes fossem aproveitados nessa parte administrativa, assim em outros setores. Então, feito esses ajustes e essas maneiras, aí esses percentuais, quem sabe até o certificado de débito de quotas está regularizado, isso podíamos até compreendermos, compactuarmos de se implantar. E aí quem tem certificado e quem ultrapassar a quota, a empresa que ultrapassar, tem até um crédito, tem até um certo resultado, até um prêmio que ela possa. Por que não criarmos isso? Isso nós vamos estimular da empresa. Aliás, o senador Mocca levantava muito bem na comissão, agora há pouco ainda, essa questão, e foi aplaudido por os representantes de diversos setores que lá estavam. Então, eu acho que essa é uma maneira de nós encontrarmos caminhos. Eu estou trazendo isso porque nós sentimos muito de perto nessa manhã. Pois, né, eu ouço com muita alegria a senadora Anamélia, que vejo que deseja oferecer uma parte.
Muito obrigada, senador Cacildo Maldaner. Eu apenas quero reforçar os argumentos de Vossa Excelência, a parte do senador Mocca, do que fez também, falou na CADEF hoje na manhã, na CASDEF. Queria dizer ao senhor, senador Cacildo Maldaner, esse é um tema fundamental, porque trata-se de inclusão social de pessoas portadoras de necessidades especiais. E durante a campanha eleitoral no Rio Grande do Sul, eu visitei muitas empresas. Visitei uma delas, em Canoas, uma empresa com mais de 100 funcionários, uma empresa de transportes. E o dirigente da empresa me colocou uma questão que é muito pertinente ao que está sendo levantado agora por Vossa Excelência e o que foi na comissão. Essa empresa, para cumprir esta cota, fazia investimentos para anúncios em jornal da região onde ela está instalada, jornal, televisão e rádio, para convocar ou para convidar, oferecendo vagas para essa categoria específica para cumprir a lei. Isso custa para uma empresa. Uma empresa que faz esses investimentos, ela está fazendo um investimento para cumprir a lei. Ela tem um gasto para isso. Bom, não consegue porque naquela região não existem pessoas que estejam situadas nessa categoria. Portanto, o número para preencher essa cota não existe dos funcionários. O Ministério do Trabalho vai lá e simplesmente olha a lei, mas não olha a situação da oferta dessa mão de obra que é protegida pela legislação e multa a empresa. Então, a empresa que gastou para fazer o anúncio, para chamar as pessoas portadoras de necessidades especiais, não consegue preencher e é penalizada com a multa, conforme Vossa Excelência abordou. Então, a lei deveria ser uma lei estimuladora, criando mecanismos de incentivos, como Vossa Excelência falou, referindo à iniciativa do senador Valdemir Mocca com muita propriedade. Então, eu apenas quero dar isso como contribuição para ver que o problema é extremamente delicado, complexo, e precisa a autoridade, não só nós legisladores, mas a autoridade que executa a lei, ter em conta também essas situações que são complicadas para o cumprimento da lei. Obrigada, senador Cacildo Maldana.
Ok. Obrigado, presidente. Eu recolho com muita alegria a sugestão de Vossa Excelência e isso é um caso que ocorre, senadora Anabelle, sem dúvida alguma. Presidente, para ir concluindo. Aí, quem sabe, até os núcleos, como existe em alguns estados, e a deputada Rosinha ainda falava nessa reunião há pouco, núcleos em que participam representantes do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, das empresas, esses núcleos analisam se na região de Canoas, por exemplo, não há deficientes porque as empresas queiram cumprir, mas não há deficientes que se adaptem nesse momento, então chega-se à conclusão que não há razão de se multar, não há como preencher. Quer dizer, então, mas aí há um entendimento em ter os núcleos formados por todos esses representantes, discutiu democraticamente como é que é, como é que não é, e na preparação das pessoas também, ou de outras, e assim em todas as regiões. Esses núcleos, eles são nas cidades, formando com a participação de todos, para que se possa dar sequência e acessibilidade, sem prejudicar quem quer que seja, mas procurando incluir, e nessa campanha que se pretende fazer agora no mês de maio, que é a inclusão dessas pessoas com deficiência. E assim concluo, senhor presidente, agradecendo a tolerância, essa certidão que se chegar para que as empresas não possam, em questão de órgãos públicos, ela tem que valer também para entidades públicas. Elas têm que ter um certificado também, municípios, estados, a própria União, para cumprir com essas cotas. Porque reclamou-se hoje na comissão, agora há pouco, que entidades públicas também não cumprem com as cotas. Entidades públicas, ou concessionárias públicas, empresas mistas públicas, então elas também têm que ter um certificado que estão cumprindo. Então, acho que tem que valer para todas as entidades. Então, são ideias que são discutidas com a sociedade organizada e, acima de tudo, destacar aqui o momento ímpar que tivemos, a oportunidade que se apresenta, em que todos participam. Eu já apresentei em outras propostas aqui nesse plenário, sobre esse tema, senhor presidente, que ele é uma envergadura extremamente importante, que mexe com as pessoas, com as pessoas. Eu ainda estava na Comissão de Relações Exteriores mais cedo, e ali o tema era bem outro, as relações com os royalties, como o Paraguai, etc., que é um tema, mas era bem diferente. E essa questão da inclusão social de deficientes, ele mexe no coração, mexe com as pessoas, as famílias. É um tema que está dentro de casa. Então, por isso que eu quero aqui concluir dizendo que o artigo 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, escrito sob a égide dos ideais libertários da Revolução Francesa, no fim do século XVIII, cujos princípios inspiram o Estado Democrático, diz que todos os homens nascem livres e iguais, A plena inclusão social dos portadores de deficiência permitirá que se tornem-se verdadeiramente iguais com respeito às suas diferenças. Então, mãos à obra. Temos que andar, porque cada dia que passa é um dia que se foi. Muito obrigado, senhor presidente, nobres senhores colegas. Agradecendo mais uma vez a participação de todos. De a senadora Amélia, a senador Moca, o senador Lindbergh Farias, que preside com muita eficiência essa sua comissão para encontrarmos os verdadeiros caminhos para a inclusão social.